Entendendo a reforma política.
Atualmente, o Brasil utiliza o sistema majoritário em um ou dois turnos para eleger presidente, governador e prefeito, e majoritário em turno único para senador, isto é, o eleitor vota no candidato e vence aquele que receber o maior número de votos. Mas o grande alvo de polêmicas é o sistema usado na eleição para deputados e vereadores, o proporcional de lista aberta. Nele, se pode votar tanto no candidato como na legenda de um partido. A partir daí, é calculado um coeficiente eleitoral que define a quantas cadeiras cada coligação vai ter direito. As vagas no Legislativo são distribuídas aos candidatos mais votados da coligação ou partido, de acordo com o coeficiente estabelecido. Com o sistema, um candidato de determinada coligação que fez um número menor de votos que um de outra coligação pode se eleger, ao contrário deste último. O doutor em ciência política e professor da PUC Minas, Malco Camargos, aponta algumas vantagens e desvantagens desse sistema.
Tem muito mais desvantagens do que vantagens. A primeira desvantagem, eu acho que o eleitor valorize mais perfis individuais do que partidários. Uma outra desvantagem é de campanha gerada pelo nosso sistema. Principalmente de eleição proporcional, igual que é a virtude do nosso sistema. O eleitor pode, ao escolher qualquer um dos nomes ofertados, um universo grande de escolhas, aumentando a liberdade individual de cada um.
Para os críticos do sistema proporcional de lista aberta, ele desvaloriza os partidos em detrimento da figura pessoal dos candidatos. O ponto de vista é reforçado pelo cientista político e professor emérito da UFMG, Fábio Vanderlei Reis.
Nós não temos partidos consistentes. Com o sistema que nós dizemos, os políticos acabam sendo donos dos seus votos. E isso ajuda a compor esse quadro de fluidez e inconsistência. Eu acho que é importante que a gente venha a ter partidos consistentes, que tem a ver com o fato de que você crie base adequada para um governo. Então, nesse sentido, seria muito conveniente que a gente pudesse ter partidos que fossem não um amontoado de pessoas, mas que compartilhassem pelo menos certas metas.
Para dar mais força aos partidos, uma das propostas mais discutidas atualmente é a do sistema proporcional em lista fechada, adotado em países como Espanha, Argentina, Portugal e África do Sul. No sistema, cada partido apresenta uma lista prévia de candidatos, ordenados do primeiro ao último, e o eleitor deve votar apenas na sigla partidária. O número de eleitos é definido de acordo com a quantidade de votos recebida por cada legenda, seguindo a ordem pré-estabelecida na lista. Para muitos, ele pode ser benéfico por reforçar a discussão ideológica, mas favoreceria velhos caciques da política nacional, que teriam privilégios nas listagens. O doutor em política e professor da PUC Minas, Malco Camargos, comenta o sistema.
O voto de lista fechada, ele tem duas vantagens. Ele fortalece os partidos, ele diminui os custos de campanha. Mas para que ele funcione de maneira correta, é fundamental não dar tanto poder às lideranças partidárias tal como elas têm hoje. Não se pode ter donos de partido. Os partidos têm que ser mais programáticos, mais ideológicos, para que esse voto faça sentido na nossa democracia.
Outra corrente que vem ganhando adeptos é a do voto distrital. Utilizado nos Estados Unidos e no Reino Unido, essa fórmula divide o país em diversos distritos eleitorais, com cada distrito escolhendo um representante por maioria simples. Para os defensores desse sistema, ele aproxima mais os eleitores dos deputados eleitos, o que exigiria uma prestação de contas maior por parte do político. Entretanto, o voto distrital poderia favorecer sempre deputados que defendam interesses gerais da população, prejudicando minorias e correntes radicais. Alguns também afirmam que ele poderia motivar práticas arcaicas da nossa política, como o coronelismo e o clientelismo. O professor de ciência política da PUC Minas, Malco Camargos, avalia o sistema de voto distrital.
É um pouco de ilusão nós acharmos que a proximidade em distritos eleitorais grandes vai gerar proximidade com o eleitor. A distância continua sendo grande conforme o tamanho dos nossos distritos eleitorais. Agora, sem dúvida, um benefício do voto distrital é a diminuição dos custos de campanha. Então, em vez de trabalhar para as campanhas em todo o estado, cada candidato pode trabalhar numa área menor, mais perto do seu distrito.
Existem também outros métodos misturando os tipos de lista e até o voto distrital. Um deles é o sistema proporcional em lista flexível. Nele, o partido apresenta uma lista ordenada, como na lista fechada, mas o eleitor também tem a opção de votar em um candidato. Os votos na sigla do partido vão para os primeiros colocados da lista. Já no sistema majoritário, também conhecido como distritão, vencem os mais votados, independente do partido. Há também como combinar o sistema distrital com o proporcional no distrital misto, em que os eleitores votam duas vezes, em um candidato do distrito e em uma legenda. Os votos nos partidos são computados em todo o estado ou município conforme o coeficiente eleitoral, enquanto os majoritários vão para os postulantes do distrito. O professor emérito de Ciência Política da UFMG, Fábio Vanderlei Reis, acredita que o sistema distrital misto poderia ser experimentado.
Sou favorável a um ano de experimentação. Acho que não necessariamente com voto distrital, estritamente, mas talvez algo que vá na direção do distrital misto, em que você combina uma certa preocupação de representação majoritária, referida ao âmbito do distrito, com certa preocupação de representação, estabelecendo regras que evitem o inconveniente de você ter partidos que são majoritários e que acabam nos diferentes distritos perdendo a eleição e sem presença relevante nos locais onde se tomam as decisões.
E você? Depois de conhecer o sistema em vigor no país e as alternativas a ele, acha que o nosso é satisfatório? Qual seria o sistema eleitoral mais adequado para o Brasil? Repórter Levi Guimarães.